no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, política externa.
Missão de governo e empresários brasileiros na Índia fecha acordos para ampliação das parcerias comerciais.
Petrobras vai vender mais 6 milhões de barris de petróleo para o país asiático.
Parceria na área de indústria farmacêutica e produção de vacinas também será ampliada. Natália Koslik.
Um dos objetivos da missão oficial é ampliar o comércio bilateral, que deve chegar a 20 bilhões de dólares.
E nos Estados Unidos, ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
Eles acertam o encontro entre presidentes Lula e Donald Trump para negociação sobre tarifas.
Você vai ouvir também educação.
Mais de 1 milhão de professores estão inscritos para a primeira prova nacional docente.
Ela vai ajudar a qualificar os profissionais de educação do país e facilitar a realização de concursos públicos nos estados e municípios.
Quem fala sobre a realização do exame é Manuel Palacios, presidente do INEP, órgão responsável por ele.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Futuro da mineração no Brasil e a exploração de minerais críticos e estratégicos foram alguns dos temas da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral.
O Conselho é composto por 18 ministros de Estado e servirá para assessorar o presidente da República na definição da política mineral do país.
O objetivo do grupo é a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e estratégico do setor mineral brasileiro.
A primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral contou com a presença do presidente Lula, que acompanhou todo o encontro. Além de aprovarem as regras de funcionamento do Conselho, os integrantes decidiram pela criação de 5 grupos de trabalho, entre eles o que vai discutir políticas públicas para desenvolver o setor de minerais críticos, como explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Em especial nesse momento, onde o mundo debate com tanto vigor a importância dos minerais críticos e estratégicos para descarbonização, para transição energética, para segurança alimentar, enfim, para a soberania nacional.
Minerais críticos são aqueles considerados essenciais para a economia, tecnologia, defesa e transição energética, mas que estão sujeitos a riscos de suprimento, seja por escassez ou concentração em poucos países. Na lista de minerais críticos estão lítio, cobalto, níquel e terras raras, fundamentais para baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e semicondutores. Na reunião do Conselho Nacional de Política Mineral, também foram criados grupos de trabalho para discutir as taxas de fiscalização e encargos do setor, o desenvolvimento sustentável da mineração, as prioridades para a área e um último grupo de trabalho para estabelecer uma política de fiscalização mais robusta e segura para o país. Reportagem Luana Karen.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta quinta-feira em Washington com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.
Foi o primeiro encontro entre os dois chanceleres desde a imposição ao Brasil das sobretaxas pelo governo Donald Trump.
Elas elevaram em 50% as tarifas sobre diversos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.
O repórter Pablo Mundim está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações. Boa noite, Pablo. Fala pra gente como é que foi essa reunião.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O encontro que foi na Casa Branca durou pouco mais de uma hora. O chanceler brasileiro apresentou a demanda do presidente Lula pela reversão das tarifas de 50% aplicadas a vários produtos do Brasil, como a carne e o suco de laranja. O tema será levado por Marco Rubio ao presidente norte-americano Donald Trump. O diálogo é considerado um passo importante para a reaproximação entre os dois países. Segundo Mauro Vieira, o encontro foi positivo e representa a retomada do canal de diálogo pela via diplomática. O ministro também anunciou a criação de uma agenda de trabalho conjunta entre os dois governos para tratar das tarifas e de outros temas de interesse comum. Lula e Donald Trump devem se reunir ainda este ano. A data e o local do encontro ainda não foram definidos e dependerão das agendas dos dois líderes. No início desse mês, os dois presidentes já tiveram uma conversa por telefone em que já iniciaram as tratativas sobre a questão comercial. Na ocasião, o presidente Lula explicou a Trump que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Foi nessa conversa prévia que ambos acertaram o encontro de hoje entre Mauro Vieira e Marco Rubio para a continuidade das negociações. Mariana e Luciano.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E Brasil e Índia vão ampliar o comércio bilateral e diversificar parcerias.
O cenário vai ser facilitado pela ampliação do acordo de preferências tarifárias entre Mercosul e Índia, que vai trazer vantagens competitivas ao Brasil.
Resultados do segundo dia de agenda de missão oficial à Índia, liderada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Ao longo do dia, Alckmin teve reuniões com empresários e autoridades indianas. Entre elas, o vice-presidente do país, o ministro do Comércio e da Indústria da Índia e o ministro do Petróleo e Gás Natural.
Durante reunião com empresários brasileiros na Índia nesta quinta-feira, o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o interesse em estreitar laços e diversificar parcerias entre os países. Um dos objetivos da missão oficial é ampliar o comércio bilateral, que deve chegar a 20 bilhões de dólares.
Duas grandes democracias do mundo. A Índia cresce a quase 7% ao ano, então muitas oportunidades. Nosso comércio está crescendo, o ano passado foi 12 bilhões de dólares, este ano deve chegar a 15 bilhões de dólares e queremos chegar a 20 bilhões de dólares o mais rápido possível.
Participaram da conversa empresários de diferentes setores, como agronegócio, construção, tecnologia, energia e saúde. Para ajudar a abrir caminho nesses mercados, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a promulgação, no início desta semana, de acordos bilaterais para facilitar investimentos e evitar dupla tributação, e a ampliação do acordo de preferências tarifárias entre Mercosul e Índia.
Eles são apenas de 490 linhas tarifárias. Nós temos 9 mil, então não cobre nem 5%. Então a ideia é a gente, em questão aí de menos de um ano, fazer uma boa ampliação nesse comércio, abrindo o mercado aqui na Índia e também facilitando a presença indiana no Brasil.
Ainda no segundo dia da missão oficial, Alckmin participou do Fórum Empresarial Brasil-Índia, realizado com o apoio da Apex Brasil. O superintendente de Relações Internacionais da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Frederico Lamego, anunciou o lançamento do Conselho Empresarial Brasil-Índia, que deve ter a primeira reunião em fevereiro.
Hoje nós estamos aqui para dar um novo passo, relançar um Conselho Empresarial entre Brasil e Índia, para facilitar e discutir propostas de business to business que sejam dos interesses de todos, no sentido de a gente incrementar a nossa pauta de comércio e a nossa pauta de investimentos.
Outro resultado da visita é que o Brasil passará a emitir visto eletrônico de negócios para a Índia. Na área de energia, foi assinado um contrato com a Petrobras para fornecimento de mais 6 milhões de barris de petróleo para a Índia. De acordo com Alckmin, também será ampliada a parceria na saúde, na área da indústria farmacêutica e produção de vacinas. Reportagem Natália Koslik.
Mais de 1 milhão de inscrições estão confirmadas para a primeira edição da Prova Nacional Docente.
A prova será aplicada no dia 26 de outubro.
A iniciativa faz parte do programa Mais Professores pelo Brasil e busca melhorar a qualidade da formação, estimular a realização de concursos públicos e promover o aumento do número de docentes e de docentes mais qualificados nas redes públicas de ensino.
Vamos saber mais sobre a prova e a importância dela para os professores e alunos com Manuel Palácios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Boa noite, um prazer estar aqui novamente.
Presidente, para começar, o que está sendo esperado com essa primeira edição da Prova Nacional Docente?
É a primeira vez que estamos organizando uma avaliação de professores em todo o país com a possibilidade de ingresso na carreira do magistério. Então, os resultados que cada professor e cada graduando nos cursos de licenciatura que participarem da prova nacional docente, cada resultado que eles obtiverem, eles podem utilizar ao longo de 3 anos para concursos públicos e para processos seletivos, né? Simplificados, que todas as redes realizam ao final de cada ano letivo. Então, é uma avenida de oportunidades para aqueles que querem ingressar na carreira docente, né? Tanto os que estão se formando, os jovens que estão se formando agora, quanto aqueles que, por uma razão ou outra, não encontraram a oportunidade do concurso público e querem voltar ao magistério e exercer a profissão de professor. Então, é uma grande iniciativa do Ministério da Educação. Nós temos 1 milhão e 80 mil inscritos, é um número muito significativo de candidatos, né, à carreira docente, e nós temos a expectativa de que dia 26 será um grande sucesso.
Agora, a gente sabe de onde são, a gente tem um perfil, né, de onde vem a maioria desses inscritos?
Olha, nós temos algo como 280 mil, que são aqueles jovens que estão concluindo os cursos de licenciatura. Eles fazem a prova nacional docente, porque é obrigatório para todo estudante que conclui o curso participar do Exame Nacional de Desempenho. E nós temos, além desses, aproximadamente 800 mil, né, inscritos, que temos 300 mil, grosso número, né, de já exercendo a atividade docente, e 500 mil que querem ingressar, já se formaram, já são licenciados e querem ingressar na carreira docente. Então, nós temos tanto professores que, por uma razão ou outra, muitas vezes são temporários e querem participar de concursos públicos para serem professores efetivos de alguma rede de ensino, quanto aqueles que, por uma razão ou outra, não entraram e querem ingressar agora na carreira docente.
Nós conversamos com uma professora da Paraíba, Ana Paula Duó, que falou sobre a expectativa para realizar o exame. Vamos ouvir.
Vamos ouvir?
É a primeira vez, né, que isso vai acontecer no Brasil. Vai medir os nossos conhecimentos, vai oportunizar outras melhorias para os professores, vai valorizar os docentes de forma geral.
Ela fala de melhorias para os professores. Como é que essa prova vai ajudar a qualificar mais os docentes?
Ó, é uma oportunidade daqueles que estão se formando e daqueles que já se formaram ingressarem na carreira docente. É claro que o concurso público, a seleção feita pela Prova Nacional Docente, que utiliza a Prova Nacional Docente como uma de suas etapas, ela vai assegurar um canal de acesso à carreira docente. Então, professores que se preparam para o exercício da docência e que não encontraram oportunidades, eles vão encontrar agora uma oportunidade de acesso à carreira. Com isso, teremos mais professores candidatos a ocupar os cargos de professor das redes de ensino e, portanto, uma elevação da qualidade da nossa, enfim, categoria docente em todo o país.
Agora, presidente, a Prova Nacional Docente, ela tem um papel também para ajudar os estados e municípios na seleção, né, dos professores. Eles podem aproveitar essa nota da prova? Como é que vai funcionar?
Olha, 22 estados e aproximadamente 1.500 municípios aderiram à Prova Nacional Docente. Nós temos a expectativa de que os concursos públicos, né, que esses estados e municípios venham a abrir, né, estimulados inclusive pela Prova Nacional Docente, venham a utilizar a Prova Nacional Docente como uma de suas etapas. E é isso que esperamos acontecer, tanto no final desse ano, com os processos seletivos que os estados e municípios vão abrir, quanto ao longo do ano que vem.
Serão avaliadas 17 áreas da licenciatura. Como é que vai ser a prova? Tem perguntas diferentes para cada área?
Olha, as provas, elas têm 80 questões. 30 questões são de temas gerais da formação docente e 50 questões são relativas a cada uma das especialidades que estão sendo que foram incluídas na Prova Nacional Docente. São 17 licenciaturas, 17 áreas de especialização na formação de professores.
A gente está falando aqui, presidente, da formação de professores da educação básica.
Sim,
né?
Sim, educação básica. Nós temos os professores que atuam em todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica.
Então, ensino fundamental, ensino médio.
Ensino fundamental, ensino médio e educação infantil, né? Os cursos de pedagogia, eles formam professores também para a educação infantil.
E a prova vai acontecer todos os anos, a partir de agora?
Todos os anos, é uma prova anual. Os resultados da prova, como eu cheguei a mencionar antes, valem por 3 anos. Então, quem fizer a prova desse ano pode utilizar esses resultados para todos os editais que forem publicados mais à frente, com a previsão de uso dos resultados da PND para o ingresso na carreira.
Só para a gente concluir rapidinho, a gente só tem mais um minutinho, essa prova ela está ligada ao Mais Professores pelo Brasil, né?
Ela é parte do programa Mais Professores, que prevê bolsas de estudo para aqueles que, por meio do Enem, queiram cursar as licenciaturas, é o pé de meia das licenciaturas, a concessão de bolsas para professores que assumam cargos em áreas em que há muita carência de professores. Tivemos ontem o lançamento, né, da Carteira Nacional Docente, com a previsão de uma série de vantagens. Eu já recebi a minha carteirinha de docente, é uma bela carteira, e com ela também temos um movimento, né, de valorização dos professores e da importância dessa carreira em todo o país.
Muito bem, nós conversamos com o Manuel Palacios, presidente do INEP. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, até a próxima.
Pois é, agora a gente vai falar de uma prova que também é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
É o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro.
Vamos saber mais sobre a preparação para a prova com a repórter Cleide Lopes.
Foram confirmadas mais de 4 milhões e 800 mil inscrições. Esse número representa um aumento de 11% em comparação com o ano passado. Segundo o Ministério da Educação, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU, do Programa Universidade para Todos ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. A estudante Tamires Modenês, de 23 anos, é uma das inscritas no exame. Ela estudou em escola pública e vai fazer o Enem pela quarta vez. Quer conquistar uma vaga no curso de medicina.
Meu coração tá a mil, né? Mas com a certeza que vai dar tudo certo e que a preparação que eu tô fazendo vai ser o suficiente.
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Mas atenção, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida foi adotada para não coincidir com a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será de 10 a 21 de novembro em Belém. E a professora de redação, Gabriela Prado, tem apostado no tema Meio Ambiente e Sustentabilidade para a redação do Enem de 2025.
Inclusive, estamos abordando essas questões devido à COP30 e também as questões relacionadas à inteligência artificial. Então, acredito que são pontos que os alunos têm pensado bastante e que são pontos que o Brasil inteiro está antenado sobre.
E para ajudar os candidatos nesta reta final, o governo federal lançou um aplicativo gratuito para estudantes testarem seus conhecimentos. A plataforma MEC Enem disponibiliza simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual. E os candidatos devem ficar atentos aos itens essenciais para o dia da prova, como, por exemplo, o documento de identificação. Quem tiver alguma dúvida e precisar de mais informações, é só acessar a página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante. Reportagem Cleide Lopes.
E as inscrições para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, relativas ao segundo semestre do ano, começam no dia 23 de outubro.
Podem participar candidatos que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média acima de 450 pontos e nota maior que zero na redação.
É preciso também ter renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.
Metade das vagas será reservada para estudantes com renda de até 0,5 salário mínimo por pessoa inscritos no CadÚnico.
O resultado da chamada única sai dia 4 de novembro.
As inscrições vão até 30 de outubro e devem ser feitas pela internet no site gov.br/mec.
Os oceanos têm papel fundamental na regulação do clima e o estudo sobre eles pode ajudar nas soluções para a crise do aquecimento global.
Por isso o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano será Planeta Água, a Cultura Oceânica.
De 20 a 26 de outubro, especialistas, gestores públicos, pesquisadores e comunicadores científicos do Brasil e do exterior estarão reunidos em Brasília debatendo a democratização da ciência e novas experiências com esse enfoque.
Ao participar hoje do programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, falou sobre o tema da semana esse ano e a preparação com as escolas.
Mas eu só quero realçar, Karine, que essa é a atividade de popularização e difusão da ciência mais importante do país, porque a gente faz toda uma preparação durante meses nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Nós fizemos um edital de 15 milhões de reais para que a gente possa aquecer as iniciativas das escolas com feira de ciência, com a temática do planeta água, né? Desse grande bioma que inclusive é pouco conhecido.
A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram hoje a Operação Alquimia para identificar possíveis desvios de metanol em 24 empresas.
Amostras foram coletadas para comparação com o metanol encontrado em bebidas alcoólicas adulteradas que foram apreendidas.
A operação ocorreu nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
De acordo com a superintendente da Receita Federal em São Paulo, Márcia Meng, as empresas fazem parte da cadeia exportadora de metanol, entre elas terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas.
O metanol, ele é um produto altamente controlado, de uso restrito, de indústrias químicas, e nós conseguimos perceber, através do mapeamento dessas cadeias logísticas, que ele está sendo desviado não para o uso das indústrias químicas, mas para o uso na adulteração de combustíveis. E agora, nessa segunda fase, nós temos observado que esse etanol adulterado, né, e contaminado pelo metanol altamente tóxico, também acabou sendo desviado para adulteração de bebidas alcoólicas.
Incentivo para expandir e fixar residentes em saúde nas áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde.
Para isso, o Ministério da Saúde vai investir 113 milhões de reais, que serão executados até 2026, para valorizar de forma inédita preceptores, tutores e coordenadores.
O incentivo faz parte da iniciativa Mais Residências. O objetivo é valorizar preceptores, tutores e coordenadores e fortalecer a formação em especialidades prioritárias, especialmente em regiões com falta de profissionais. O programa prevê bolsas de incentivo para quem atua na formação, R$4 mil para coordenadores e preceptores da residência médica, R$3 mil para os da residência em área profissional da saúde e R$2 mil para tutores. Também serão oferecidas bolsas complementares para residentes em áreas com escassez de profissionais, como radioterapia, patologia, física médica e enfermagem obstétrica, com valores de até R$4 mil. O investimento se soma ao programa Agora Tem Especialistas, que abriu 4 mil novas bolsas de residência em 2025. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Mais 6 carretas da Saúde da Mulher, o programa Agora Tem Especialistas amplia a oferta de consultas, exames, biópsias e diagnósticos de câncer de mama e de colo de útero para pacientes do SUS que estavam à espera de atendimento.
Amanhã, municípios dos estados do Ceará, Paraíba, Paraná e Rondônia recebem as novas unidades móveis de atendimento especializado.
O programa prevê o total de 150 carretas circulando por todo o país até 2026.
A meta é levar mais de 130 mil procedimentos a regiões com vazios assistenciais.
A movimentação de cargas nos portos brasileiros atingiu recorde em agosto, primeiro mês após o aumento das tarifas norte-americanas.
Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, o volume foi 7,8% superior ao do mesmo mês de 2024.
No acumulado de janeiro a agosto, outro recorde. Os portos movimentaram quase 915 milhões de toneladas, alta de 2,8% em relação ao ano anterior.
As exportações cresceram 3,8%. 3,2% no mês, com destaque para o aumento nas vendas para Índia, México, Argentina e China. Já os embarques para os Estados Unidos caíram 17%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que Estado não deve indenizar pessoas ofendidas por discursos de parlamentares.
Para o Superior Tribunal de Justiça, anulação de questões de concurso em ação individual não tem efeito para todos os candidatos.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reúne com lideranças indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
Eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal decide que o Estado não deve indenizar pessoas ofendidas por discursos de parlamentares.
No plenário virtual, a Suprema Corte reforçou que apenas o parlamentar pode ser responsabilizado por declarações no exercício da função legislativa. Marcelo Della Libera.
A decisão foi tomada em sessão virtual e vale para todos os processos que tratam de situações semelhantes em tramitação no país. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso, disse que condenar o Estado por esse tipo de discurso poderia gerar censura ou intimidar os parlamentares, atrapalhando o debate público. Mas destacou, no entanto, que a imunidade não protege quem a usa como escudo para manifestações abusivas, totalmente desconectadas da função legislativa.
Anulação de questões de concurso público em ação individual não tem efeito para todos os candidatos.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou o recurso de um candidato do concurso de admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Repórter Fátima Uchoa.
O candidato pretende obter pontuação decorrente da anulação de questões da prova objetiva definida em ações individuais de outros concorrentes. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça Estadual e a primeira turma do STJ confirmou decisão individual do relator, ministro Benedito Gonçalves, que também negou o pedido. De acordo com o colegiado, o edital do concurso previa que a pontuação decorrente da anulação de questões seria atribuída a todos os candidatos apenas em recurso admitido pela própria banca examinadora e pelo posicionamento consolidado do STJ em anulação por decisão judicial, como nesse caso. A sentença tem efeito só para as partes do processo.
Tribunal Superior do Trabalho mantém bloqueio de passaporte de empresário estrangeiro por dívida trabalhista.
A execução envolve crédito superior a 2 milhões de reais. Mais informações com Marla Lacerda.
O empresário, de origem indiana, foi impedido de embarcar para retornar ao Reino Unido, onde mora. A medida foi determinada por meio de uma ação trabalhista contra a empresa de mineração, na qual o estrangeiro é sócio. Em recurso no TST, a subseção 2, especializada em dissídios individuais, manteve a decisão do bloqueio do passaporte e a restrição de saída até que as dívidas sejam quitadas.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com lideranças indígenas e recebeu sugestões para fortalecer a representatividade.
A iniciativa reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a garantia dos direitos políticos dos povos originários. Detalhes com Beatriz Souza.
A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, recebeu nesta quinta-feira a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, deputada federal Célia Chacriabá e demais representantes dos povos originários. Durante o encontro, foram apresentadas propostas que reforçam a autenticidade das candidaturas indígenas.
Ministério Público Federal e a Prefeitura de Lucena, na Paraíba, firmam acordo para conciliar a atividade de comerciantes locais com a recuperação da área de preservação permanente na Praia do Centro.
O objetivo é garantir a regeneração da restinga e organizar o uso da orla. Repórter Vanessa Pereira.
A medida tem três finalidades: garantir a regeneração natural da vegetação, impedir novas ocupações irregulares e evitar o uso da área como estacionamento ou ponto de permanência de turistas. Segundo o acordo, estão permitidos 8 comércios cadastrados pela Prefeitura, que poderão continuar as atividades até a conclusão das medidas de isolamento e proteção da restinga.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI rejeita a convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula. Centrais sindicais defendem isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Juristas debatem a inclusão do direito digital no Código Civil. Boa noite. A CPMI do INSS solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras informações sobre o advogado Eli Cohen. A comissão ainda rejeitou a convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula. Repórter Rodrigo Rezende.
Senadores e deputados da CPMI do INSS aprovaram pedidos ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, de relatórios financeiros do advogado Eli Cohen, um dos denunciantes do esquema de descontos fraudulentos do INSS. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que Eli ainda tem muito a explicar aos parlamentares. Mas o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que essa aprovação é uma forma de intimidação. Os parlamentares também rejeitaram a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, vice-presidente do Sindinap e irmão do presidente Lula. A decisão foi lamentada pelo deputado federal Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro.
Qual o motivo de esconder a não presença do irmão do presidente da República? A não presença de Frei Chico aqui diz muito. O silêncio faz muito barulho.
Já a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu a derrubada da convocação.
O Frei Chico não tem nenhuma atividade administrativa, nenhuma atividade financeira no sindicato que ele está há um ano. Ele não está há 10, há 15, desde 2015.
Também foi aprovada a convocação de Mauro Palombo, contador de empresas ligadas à Associação Amar Brasil, possível beneficiária dos descontos fraudulentos de aposentados.
A comissão de inquérito ouve hoje o depoimento do empresário Cícero Marcelino. Ele é dono de diversas empresas que prestavam serviços para a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, CONAFER. O depoente afirmou aos parlamentares que não ficava com os recursos repassados pela organização às suas empresas. De acordo com o relator da CPMI, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apenas uma das empresas de Cícero, da área de promoção de eventos, teria movimentado quase R$100 milhões. Centrais sindicais defendem justiça tributária e cobram taxação sobre altas rendas na Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo da audiência foi ouvir os trabalhadores impactados pela isenção do imposto de renda. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Assuntos Econômicos realizou nesta quinta-feira a segunda audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Representantes das centrais sindicais e federações de trabalhadores de diversas áreas defenderam a proposta como uma medida de justiça tributária. Tiago Bittencourt Neves, representante dos trabalhadores no comércio e no setor de serviços, contou como a isenção do imposto vai impactar a sua vida.
Diante de tanto imposto, de tanta tributação, acaba que não sobra nada no mês mesmo. E com essa isenção, a gente vai reverter favorável para a família, para o bem-estar da gente em casa.
O texto apresentado pelo governo federal também cria um imposto mínimo de 10% para pessoas físicas com rendimento acima de R$600.000 por ano. Para o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a medida é um avanço na redução das desigualdades sociais.
Pela primeira vez, os bilionários, esse 0,1% da população, começa a pagar alguma coisa de imposto de renda. Isso é um avanço.
Renan Calheiros também afirmou que vai retomar no projeto de isenção do imposto de renda o aumento da tributação das BETs, previsto na MP 1303, caducou na última semana sem votação pelo Congresso.
A comissão temporária que analisa o projeto de atualização do Código Civil promoveu audiência pública hoje sobre o direito civil digital. Os participantes também discutiram mudanças na parte geral da legislação. Repórter Alexandre Campos.
Especialista em direito digital, a advogada Laura Porto afirmou que a regulação desse assunto é necessária, ainda mais porque muitas relações privadas são intermediadas pela tecnologia. O livro define regras sobre a pessoa no ambiente digital, transparência e segurança, patrimônio digital, crianças e adolescentes no ambiente digital, inteligência artificial, contratos digitais, assinaturas eletrônicas e atos notariais. Ao sugerir que os senadores incluam dispositivos de proteção à pessoa idosa nessa parte do código, Laura Porto reconheceu que não é fácil legislar sobre um tema dinâmico. Os participantes também discutiram a parte geral do Código Civil. Uma novidade é a redução de 10 para 5 anos do prazo prescricional, ou seja, para reclamar um direito. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, elogiou a mudança.
Isso para o operador do direito é uma facilidade. E para os clientes dos advogados e a todos gera uma segurança jurídica muito maior. E eu acho que o prazo padrão, digamos assim, de 5 anos, salvo as suas exceções, ele está de bom tamanho.
Presidente da comissão mista, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que haverá audiências em outros estados.
O Senado promoveu uma sessão especial em homenagem ao Dia do Médico, comemorado anualmente no dia 18 de outubro. A solenidade homenageou os profissionais da medicina e reconheceu a importância dos médicos para a promoção da saúde e do bem-estar da população. Repórter Marina Dantas.
Representantes de associações, federações e conselhos de medicina no país, além de celebrarem a data, também expressaram preocupações com o futuro da profissão, especialmente quanto ao impacto da tecnologia, a qualidade da formação de novos profissionais, a grande terceirização de empregos e ao aumento desordenado de escolas de medicina. A sessão especial foi realizada a pedido dos senadores Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, e Dr. Iran, do Progressistas de Roraima. Dr. Iran, que é oftalmologista e presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina do Congresso Nacional, destacou a importância da profissão, que é um pilar insubstituível na sociedade.
Atuamos na linha de frente do cuidado, da prevenção de doenças, da educação sanitária, da vanguarda da pesquisa científica e na formação de políticas públicas que moldam o futuro da saúde do nosso país. Somos a esperança em momentos de fragilidade, o alívio na dor e a força que impulsiona a saúde de todos, indistintamente.
O evento contou com a presença do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de federações, conselhos, sindicatos e associações brasileiras de medicina.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão conjunta de hoje, na qual seriam analisados os vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental e o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em nota, Alcolumbre informou que o adiamento atendeu a pedido da liderança do governo no Congresso Nacional. Projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos incentiva a contratação e reinserção de mulheres com câncer de mama no mercado de trabalho. A medida deve beneficiar pacientes diagnosticadas com a doença, em tratamento ou em período de remissão, fase em que os sintomas diminuem ou desaparecem. A proposta seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou que o câncer de mama não é sinal de incapacidade profissional e destacou a importância das empresas oferecerem suporte a quem enfrenta a doença.
Então, esse selo rosa é para incentivar as empresas a trazerem de volta essas mulheres para o mercado de trabalho, mas dar o cuidado que ela precisa. Pode sair uma hora mais cedo, descansar um pouquinho mais, na hora de tomar medicação, ela ter o momento de paz dela.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou agilidade do governo para colocar em prática as medidas anunciadas para apoiar agricultores do seu estado atingidos por estiagens e enchentes. Segundo ele, apesar dos anúncios oficiais, os bancos ainda não receberam as instruções necessárias para renegociar dívidas desses agricultores e liberar crédito para o custeio da nova safra. Heinze também informou que entidades do setor, como a AproSoja, estudam ações judiciais contra bancos que estão executando bens dos produtores afetados.
Já estamos no mês de outubro, já tem gente plantando e o pessoal não renegociou as dívidas passadas e tem que fazer o custeio da próxima safra. Houve um fato climático, o pessoal não paga porque não pode, não é porque não quer. Estão arrestando bens, tomando uma coletadeira, tomando uma plantadeira, tomando um trator. Então esse é um assunto que nós estamos também empenhados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente reafirma prioridade para a votação de projetos de educação.
Plenário decide suspender ação penal contra deputado Gustavo Gaia.
Deputados aprovam proposta de combate à violência contra os jovens.
Boa noite. A Câmara aprovou dois projetos de combate à violência contra a juventude. Um acelera investigações policiais e outro previne bullying nas escolas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos destinados a combater a violência contra jovens. Um deles, do governo, dá prioridade e mais agilidade aos inquéritos policiais, investigações e processos judiciais que tratam de crimes violentos praticados contra crianças ou adolescentes. A proposta determina que todos os documentos relativos a casos como estes ganhem o carimbo de prioridade. Segundo o relator do projeto, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, sem o carimbo de prioridade, esses casos às vezes demoram anos para serem esclarecidos, o que provoca impunidade.
Para termos noção, senhor presidente, o tempo médio de tramitação de um inquérito policial, pegando como base o estado do Rio de Janeiro, de um crime letal contra criança e adolescente, o tempo médio de tramitação é de 7 anos e 5 meses. Termina que isso se transforma em um quadro sistêmico de violação de direitos, ocorrendo uma vitimização secundária da criança ou adolescente e dos seus familiares, resultado da ineficiência dos mecanismos de responsabilização.
O projeto que garante agilidade a inquéritos e processos penais em que crianças e adolescentes são vítimas seguiu para análise do Senado. O outro projeto aprovado prevê a atuação de equipes formadas por psicólogos e assistentes sociais nas escolas, como maneira de prevenir casos de bullying e violência escolar. De acordo com a proposta apresentada pela deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, isso se dará por meio de melhoria do ambiente escolar, com a ajuda de equipes formadas por psicólogos e assistentes sociais. Essas equipes vão atuar nas escolas da educação básica, do ensino infantil ao ensino médio. O objetivo é dar suporte emocional aos estudantes, incentivar medidas de prevenção e combate ao bullying e ouvir o que os alunos têm a dizer. O projeto também inclui o combate à desinformação entre as prioridades da educação digital escolar, uma maneira de estimular o uso consciente das tecnologias digitais. Para a relatora, a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a proposta pretende tornar a escola um ambiente mais seguro.
Pretende instituir a Política Nacional de Proteção Emocional, Educação Consciente e Combate à Violência entre Jovens. O objetivo desse projeto é aprimorar o ambiente escolar por meio da valorização das relações interpessoais, do uso consciente das tecnologias digitais e do fortalecimento das ações de prevenção e combate à violência no âmbito das instituições de ensino.
O projeto que pretende melhorar o ambiente escolar e prevenir a violência com a ajuda de equipes de psicólogos e assistentes sociais também seguiu para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A edição de segunda-feira do Jornal Câmara dos Deputados vai detalhar outros projetos aprovados ao longo da semana com medidas de proteção de crianças e adolescentes.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, lamenta o assassinato do policial civil Carlos José Queiroz Viana na porta de sua casa em Niterói. O deputado observa a gravidade da violência e a necessidade de atenção à segurança pública no país.
Ele elogia a atuação das polícias militar, civil e rodoviária federal no caso. Roberto Monteiro Pai assinala que a rápida identificação e prisão dos criminosos demonstra competência e integração entre as forças de segurança.
Relações Exteriores.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, lembra o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado, classificando a data como um dia de luto e indignação mundial. ela repudia qualquer tentativa de justificar atos de violência que ceifaram vidas.
Carla Dixon também critica professores e sindicatos que, segundo ela, ovacionaram os terroristas, afirmando que esse tipo de postura demonstra a crise moral e ética vivida no país. Para ela, é inaceitável que profissionais da educação disseminem discursos de ódio em ambiente de ensino.
Política.
Para Flávio Nogueira, do PT do Piauí, a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse que só se preocuparia com a intoxicação por metanol quando o refrigerante mais vendido no país fosse adulterado, simboliza a submissão da direita ao imperialismo norte-americano.
Na avaliação do congressista, ao estender uma bandeira americana gigantesca na Avenida Paulista, a direita comprova seu antipatriotismo e seu desrespeito pelo Brasil. Flávio Nogueira pede aos brasileiros que votem com base em fatos e demandas reais, não em discursos falsos e agressivos.
Justiça.
Câmara suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no Supremo Tribunal Federal. O repórter Marcelo Larcher explica a questão.
Por 268 votos contra 167, o plenário da Câmara aprovou o pedido do PL para suspender a ação penal do Supremo Tribunal Federal contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, por calúnia, injúria e difamação. A ação é baseada em uma queixa-crime contra o deputado movida pelo senador licenciado Vanderlan Cardoso, de Goiás, e recebida pela primeira turma do STF em março. Vanderlan Cardoso alegou ter sido acusado por Gayer em 2023 de receber benefícios em troca do apoio à reeleição do senador Rodrigo Pacheco no Senado. Pacheco também é mencionado nas publicações feitas em uma rede social, junto com o também senador Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. O pedido de suspensão da ação foi iniciativa do PL, partido de Gustavo Gaia, com a justificativa de que casos como esse estão protegidos pela imunidade parlamentar garantida pela Constituição. A Constituição prevê que a Câmara decida se concorda com o prosseguimento da ação penal ou se suspende a ação enquanto o parlamentar estiver no mandato. A suspensão penal interrompe a prescrição do crime enquanto durar o mandato. Essa suspensão da ação penal havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois de parecer favorável do relator, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima. No parecer, o relator defendeu que não houve calúnia e sim retórica política. Ele também afastou a incidência de difamação, que é quando alguém pretende ofender a honra de outra pessoa. Zé Haroldo Catedral admitiu a possibilidade apenas do crime de injúria, conforme conclusão da Polícia Federal a analisar os fatos a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. No Supremo, a ação foi aceita contra o parecer da Procuradoria-Geral da República, que alegou que Gaia estava protegido pelo artigo 53 da Constituição, que considera deputados e senadores invioláveis, civil e penalmente, por qualquer opinião, palavra ou voto. A maioria do plenário considerou que o caso deveria ser tratado pelo Conselho de Ética da Câmara e não pelo STF. Foi o que disse o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba.
É um crime de opinião que não existe um código penal. Tá, se acontece, senhor presidente, Gaia ter falado alguma coisa que o senador não gostou, está lá no artigo 55 da nossa Carta Magna. Cabe ao Conselho de Ética julgar o parlamentar, não a Suprema Corte. A Suprema Corte sequer deveria aceitar essa ação, porque a Constituição é muito clara. E aqui eu não estou concordando com o deputado Gaia falou ou deixou de falar.
Deputados aliados ao governo defenderam o prosseguimento da ação penal contra Gustavo Gaia, com o argumento de que a imunidade parlamentar não é absoluta, como explicou o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco.
O deputado Gaia disse que eles viraram de costas para o povo em troca de comissão, chamou os senadores de vagabundos e uma série de questões. Agora, o que a Câmara tem que dizer é se a imunidade parlamentar dá o direito a um parlamentar de injuriar, caluniar, difamar um cidadão brasileiro, quer seja ele senador ou não, e não responder na justiça por aquilo que fez. Nós entendemos que deve sim responder.
A decisão de suspender a ação penal contra o deputado Gustavo Gaia já foi enviada para conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, critica o projeto que altera as regras de sanções administrativas a fornecedores de produtos e serviços em casos de violação aos direitos do consumidor.
A deputada considera que a proposta enfraquece a proteção ao consumidor e ameaça a autonomia dos PROCONs em todo o país. Para Gisela Simona, a medida limita a atuação fiscalizatória dos órgãos e compromete a segurança e a saúde da população.
Meio Ambiente.
Pedro Ainhara, do PRD, alerta que os incêndios florestais em Minas Gerais ameaçam a fauna, a flora e a biodiversidade do estado. Na visão do deputado, o Brasil precisa estabelecer ações de prevenção e combate a desastres, especialmente com a proximidade da COP30.
Pedro Ainhara cita que conseguiu viabilizar, junto com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a criação de um centro de pesquisa para combater desastres, como rompimentos de barragens e incêndios florestais. Ele acredita que é preciso fortalecer a resposta a emergências em favor da população.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, exalta o Dia do Prefeito celebrado em 6 de outubro. O deputado reconhece o esforço e a dedicação dos gestores municipais que, segundo ele, enfrentam dificuldades financeiras e longas viagens em busca de recursos para suas localidades.
Charles Fernandes analisa que os prefeitos muitas vezes abdicam da vida pessoal para melhorar as condições de suas cidades. O parlamentar pede que o Congresso atue de forma mais efetiva em favor das causas municipalistas.
Aline Gurgel, do Republicanos, anuncia sua licença da Câmara para reassumir a Secretaria de Assistência Social do Amapá. A deputada afirma que retorna ao cargo com o compromisso de fortalecer os programas Amapá Sem Fome e Acolher Amapá, voltados ao bem-estar da população mais vulnerável.
Aline Gurgel destaca também a implantação da primeira escola do Sistema Único de Assistência Social no estado. Ela agradece o apoio do governo do Amapá e de seus companheiros de partido e reafirma sua missão de servir ao povo amapaense.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica o valor do pedágio da BR-116 no trecho administrado pela Ecovias. Ele celebra o fim da concessão previsto para março de 2026, afirmando que o contrato tem prejudicado motoristas e caminhoneiros por mais de 2 décadas.
O parlamentar defende que eventuais novas concessões sejam feitas com preços justos, transparência e garantia de manutenção das rodovias. Pompeu de Matos rejeita o modelo de pedágio eletrônico Free Flow, que, segundo ele, gera cobranças indevidas e multas injustas aos usuários.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal, era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Economia.
Deputados comentaram ao longo dos últimos dias as discussões em torno da medida provisória que alterava a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais. O texto foi rejeitado no plenário.
Atila Lins, do PSD do Amazonas, foi favorável à medida provisória que trata da tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais, por entender que ela beneficiaria os pescadores do país. Ele agradece ao relator da matéria por acatar mudanças importantes para a categoria.
Atila Lins cita a previsão orçamentária de recursos para o seguro defeso, o fim da exigência da Carteira Nacional dos Pescadores e a dilatação de prazos para os relatórios como avanços importantes. Ele lamenta que os benefícios já resguardados pela medida não tenham sido aprovados.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também defendeu a aprovação de medida provisória que busca tornar o sistema tributário brasileiro mais justo e equilibrado. A deputada afirma que a proposta corrige distorções e amplia a arrecadação sem criar novos impostos.
Benedita da Silva também afirma que, ao contrário do que diz a oposição, a medida provisória protege os trabalhadores e as famílias de baixa renda. Ela critica parlamentares que, em sua visão, votam contra os interesses do povo.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, critica a disposição do governo em enviar projetos que aumentam impostos. Segundo a deputada, a diretriz econômica da atual gestão penaliza pequenos investidores e poupadores de dinheiro.
Júlia Zanatta acusa o governo de elevar tributos públicos de modo recorrente. A deputada espera que o Congresso proteja a população e vote contra qualquer proposta que aumente a carga tributária para os brasileiros.
Welter, do PT do Paraná, destaca o crescimento econômico e social do país durante a atual gestão. O deputado afirma que o Brasil vive um momento de retomada, com recorde de empregos formais, aumento de renda e redução da dependência do Bolsa Família.
Welter também assinala o crescimento do programa Minha Casa Minha Vida e o avanço do novo PAC, com obras e investimentos nos estados e municípios de todo o país. Ele acrescenta que o diálogo do Executivo Federal com diferentes setores fortalece a confiança na economia.
Esporte.
O projeto do deputado da Vitória vai garantir que atletas profissionais recebam aulas de educação financeira, ministradas pelos clubes formadores. De acordo com o legislador, a matéria visa garantir o futuro econômico dos desportistas.
Os nossos atletas, que nós acompanhamos o sucesso na sua carreira profissional, mas o final das suas carreiras, muitas vezes, não é muito feliz. Eles não têm uma educação financeira e quando você tem, com a formação de atletas também, uma orientação, uma formação econômica financeira, seguramente nós vamos continuar na felicidade com o sucesso dos nossos craques, mas também com o seu sucesso econômico financeiro, que muitas vezes isso faz com que a gente possa não ter o final de uma carreira como a gente gostaria, torcendo tanto pelos nossos atletas brasileiros. E isso a gente já tem um entendimento aqui dos nossos parlamentares para tornar essa regra uma lei.
Da Vitória ressalta que a maioria dos jogadores enfrenta baixos salários e instabilidade econômica, razão pela qual a educação financeira, objeto da proposta aprovada pela Comissão de Esportes, é indispensável. O texto aguarda parecer da CCJ para seguir para o Senado.
Presidência.
O sistema para solicitação da Carteira Nacional Docente começou a funcionar.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, participou de evento no Rio de Janeiro em homenagem ao Dia do Professor e destacou a prioridade de projetos para a educação na pauta do Legislativo. Quem informa é o repórter Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, participou nesta quarta-feira, Dia dos Professores, de cerimônia no Rio de Janeiro que marcou o início da emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil. O documento oficial deve beneficiar 2,7 milhões de professores de todo o país e tem origem em projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. No evento em homenagem aos professores, Mota destacou a prioridade de projetos para a educação e relatou propostas que foram aprovadas recentemente pela Câmara dos Deputados.
Nós conseguimos aprovar o novo Sistema Nacional de Educação que passou no Senado semana passada. Nós recebemos ontem, na Semana do Professor, na Semana da Infância, o texto do novo Plano Nacional de Educação, que vai garantir para os próximos 10 anos as metas da educação pública do nosso país.
Desde o início da semana, a Câmara tem priorizado a votação de projetos relacionados à educação e à garantia de direitos para a infância e juventude, por ocasião do Dia dos Professores e do Dia das Crianças. Entre as propostas aprovadas, Hugo Mota destacou a equiparação salarial de professores temporários e efetivos.
Porque não é justo termos disparidade de salário.
A Câmara dos Deputados também aprovou o projeto para valorizar e qualificar docentes da educação básica, transporte escolar para professores e o reconhecimento da política pública da educação básica na primeira infância. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Educação.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, defende a criação de um exame de aptidão para garantir a qualidade da formação dos médicos no Brasil. Ele expressa preocupação com a falta de controle na abertura de novas faculdades de medicina, muitas das quais sem a estrutura necessária.
Infelizmente, a gente está vivendo num país uma necessidade de criar um exame de proficiência para saber se o profissional médico foi bem formado. Nós presenciamos no Brasil aberturas indiscriminadas de escolas médicas e muitas delas sem a mínima condição de ter um funcionamento para um curso de medicina. Muitas não têm laboratórios, não têm hospital-escola, não tem até professores capacitados.
Alan Garcês detalha também projeto de sua autoria que cria uma política pública para prevenir quedas de pessoas idosas. Ele alerta que o traumatismo craniano em consequência desse tipo de acidente é uma das principais causas de morte nessa faixa etária.
Saúde.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, anuncia o envio de recursos de emendas de sua autoria para viabilizar a implantação do serviço de hemodiálise na Santa Casa do município de Piumhi. Ele ressalta que a medida representa um passo decisivo para concretizar projeto aguardado há anos.
Emidinho Madeira explica que o serviço tem previsão de funcionamento a partir do início do ano que vem. Segundo ele, a capacidade de atendimento é de 70 pacientes, que não vão mais precisar se deslocar cerca de 300 quilômetros até o município de Passos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.